Na primeira fila está o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, André Coelho Lima, Sofia Matos, Mónica Quintela, depois o Sr. Deputado Carvalho. Na última fila, 4 senhores deputados. 9 deputados do PSD votaram contra. Sobre a votação, o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Eu queria dizer que vou apresentar uma declaração de voto sobre estas últimas 5 votações, em nome do meu nome pessoal.
Sim, muito obrigado. Eu precipitei-me a dar a palavra porque pensei que era sobre a técnica da votação. Vamos fazer a votação e depois haverá as manifestações naturais de declarações de voto. Portanto, temos determinados os votos contra, agora vamos determinar as abstenções. Quem se abstém deste projeto de resolução da realização de um referendo? 1, 2 senhores deputados do PSD. É preciso identificá-los nominalmente? É melhor. Senhora deputada.
Joana Barata Lopes.
Senhor deputado.
Bruno Coimbra.
2 votos do PSD de abstenção. Quem vota a favor do projeto apresentado? O grupo parlamentar do Partido Chega e os seus deputados do PSD restantes, portanto, aqueles que não votaram contra nem se abstiveram. Muito obrigado, senhores deputados. Pergunto apenas para uma confirmação se algum deputado do Partido Socialista não acompanhou o sentido de voto da sua bancada. Não. Portanto, toda a bancada do Partido Socialista votou contra. Agora vamos ver os resultados.
A deputada Helena Lopes quer expressar que se absteve. Pois já tinha dito, mas que
muito bem. Já vamos às declarações de voto. Agora estamos a saber qual foi o resultado. Felizmente temos um economista a qual podemos confiar. Portanto, o projeto de resolução apresentado pelo Chega, peço silêncio, se favor. O projeto de resolução apresentado pelo Chega foi rejeitado com 71 votos a favor, 147 contra e 2 abstenções. Agora vamos às declarações de voto. Quem pretende manifestar a intenção de fazer declarações de voto? Portanto, o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, Mónica Quintela, Hugo Carneiro, Inês Sousa Real, peço desculpa.
Hugo Oliveira.
Francisco Pimentel. Nuno Carvalho. Joana Barata Lopes. Clara Marques Mendes. Peço desculpa.
Firmino Marques.
Bruno Coimbra.
Lina Lopes. Pois, Maria João Castro.
Senhor Presidente, eu queria, portanto, fazer sobre as cinco propostas votadas antes.
Ok, muito obrigado. E mais não há indicação de mais nenhuma intenção de apresentar declaração de voto. Sr. Deputado, o Carneiro está a pedir a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, também para esclarecer que é sobre as 5 últimas iniciativas que apresentarei a declaração de voto.
Muito bem, o mesmo vale para o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, para a Sra. Deputada Mónica Quintela. Muito bem. Então vamos agora votar o projeto de resolução número 49/15 da iniciativa do Partido Livre, que recomenda ao Governo que contribua para o aprofundar da democracia europeia e para o fortalecimento do projeto europeu, através do debate de propostas para a melhoria da arquitetura institucional da União Europeia, bem como para garantir a nossa independência energética face a atores externos. Quem vota contra este projeto de resolução? Chega, PCP e Bloco de Esquerda. Quem se abstém? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? PAN e LIVRE. O projeto de resolução foi rejeitado. A Sra. Deputada Paula Santos tem a palavra.
Senhor Presidente, é só para anunciar a entrega de uma declaração de voto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora proceder à votação do projeto de resolução número 22/15 do LIVRE. Nem mais um euro da União Europeia para a guerra de Putin. Recomendo ao Governo que defenda no Conselho Europeu a adoção de um mecanismo de retenção dos pagamentos por combustíveis fósseis à Federação Russa e, através do estabelecimento de uma conta fiduciária num Estado terceiro, de constituição de um fundo de reconstrução da Ucrânia a título de reparações de guerra. Há uma votação por pontos requerida pelo PSD e vamos segui-la. Em relação ao ponto 1, quem vota contra? PCP. Quem se abstém? Chega. Este ponto 1 foi, portanto, aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD, PAN e LIVRE. E Bloco de Esquerda. E Iniciativa Liberal. Portanto, este ponto 1 foi aprovado. Vamos agora ao ponto 2. Quem vota contra? PS, PSD, PCP. Quem se abstém? Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda. Votam a favor, PAN e LIVRE. O ponto 2 foi, portanto, rejeitado. Quanto ao ponto 3, quem vota contra? PSD, PS, PCP. Quem se abstém? Chega e Bloco de Esquerda. Votam, portanto, a favor a Iniciativa Liberal, o PAN e o LIVRE, e este ponto foi rejeitado. Vamos agora passar ao ponto 4, quem vota contra? PSD e PCP. Quem se abstém? PS, Chega. Votam, portanto, a favor, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE, e o ponto foi rejeitado. Passamos agora à votação do projeto de resolução número 71/15 do PAN, suspensão das largadas de touros em todo o território nacional. Quem vota contra? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP. Quem se abstém? Ninguém. Votam a favor, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE, e o projeto foi rejeitado. Segue-se o projeto de resolução número 32/15 do PSD, Programa Bairros Mais Sustentáveis, visando intervenções que promovam maior eficiência no uso da energia. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? PCP. Votam, portanto, a favor, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE, e o projeto foi rejeitado. Vamos votar os pareceres da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados. Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha, para a respectiva leitura. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o Tribunal Administrativo e Fiscal enviou para a apreciação da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados um processo no sentido de autorizar, e o parecer é no sentido de autorizar o Sr. Deputado João Fernando Bruno de Azevedo e Castro, prestar depoimentos, presencialmente como testemunha.
Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sra. Deputada?
Parecer, a Comissão apresenta também um parecer sobre um inquérito e no sentido de não autorizar o levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Mariana Rodrigues Mortágua.
Vamos votar. Quem vota contra? O Chega. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. O parecer foi aprovado com os votos favoráveis do PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE e os votos contra do Partido Chega e a abstenção da Iniciativa Liberal, certo? O Sr. Deputado Pedro Pinto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este parecer, pretendemos fazer uma declaração de voto oral.
Muito bem, muito obrigado. Fará, portanto, no fim das votações. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha.
Parecer no sentido de autorizar o Sr. Deputado Nuno Jorge Cardona Fazenda de Almeida a prestar depoimento por escrito como testemunha ofendido no âmbito dos autos em anexo.
Muito obrigado. Vamos votar o parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sr. Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha, não há mais? Há. Mas agora acabamos o período das votações, portanto é a declaração de voto do Partido Chega. Sr. Deputado André Ventura. Isso? Passa
muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Chega deseja deixar aqui claro o seguinte. A Comissão de Transparência votou pelo não levantamento da imunidade parlamentar da Sra. Deputada Mariana Mortágua, num dos processos que correm em inquérito e ao qual tinha sido pedido, através do Tribunal Judicial, o levantamento da respectiva imunidade. Nós entendemos que esta declaração de voto, que este voto, seja para que deputado seja e seja em que circunstâncias seja, configura uma grave violação da separação de poderes que está consagrado na Constituição. Mas entendemos também que o precedente que aqui abrimos e que foi ontem referido por várias personalidades nacionais no espaço público português é um precedente com alguma gravidade. É o precedente de que o Parlamento se reservará a partir de agora o caso de substituir ao Tribunal e ao Ministério Público na análise do que são os fortes indícios que chegam a esta Casa. E esse precedente, que não teve paralelo em nenhum ato na legislatura anterior, foi aberto por esta Casa. Isso significa que, apesar da votação nesta Câmara, nós não queríamos deixar dois reparos. Um, de que a Comissão de Transparência deve agir a partir de agora, sempre com o mesmo fito e sempre dentro do âmbito que aqui criou como precedente. Isto é, a partir de agora, a Comissão deverá fazer a análise seletiva das razões pelas quais o Ministério Público ou o Tribunal Judicial pede a esta Câmara o levantamento de uma imunidade. Segundo, ficámos a saber que os sites dos partidos são agora sítios onde se pode escrever tudo, sem que ninguém seja responsabilizado pelo que ali foi escrito. E isso não é só grave, é muito, muito, muito grave. Porque significa que a ação penal ficou gravemente colocada em causa. E significa que nós estamos a dizer ao Ministério Público que foi discricionário e que quis fazer perseguição política a uma deputada ou a dois deputados. Dizer isto da autoridade judiciária em Portugal competente pela investigação criminal, por parte de um Parlamento legitimamente eleito, parece-nos de alguma gravidade. E por isso não queremos deixar esta nota aqui, que daremos conta também às restantes entidades e autoridades oficiais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Espero que o Sr. Deputado não me leve a mal, mas eu beneficiei-o indevidamente. Fui, entretanto, informado de que as declarações de voto se aplicam apenas no processo legislativo. Peço à Câmara que releve esta minha falta e pergunto à Sra. Deputada Alexandra Leitão para que seja usada a palavra. Se for para uma interpelação à mesa criticando, já está feita a autocrítica. Faça favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, muito obrigada. Era uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, por favor, se fosse possível. Muito obrigada. Só para esclarecer a Câmara toda de que o que se passou relativamente a este caso é totalmente diferente daquilo que foi aqui referido. Em primeiro lugar, o Instituto da Imunidade Parlamentar serve exatamente, e por isso os tribunais têm que pedir a este tribunal, a este Câmara, o levantamento da imunidade, é exatamente para ser utilizado, para ser concedida e para não ser concedida quando a Câmara, quando a Assembleia assim o entender. Se não houvesse essa possibilidade de conceder e não conceder, isso sim consubstanciaria uma violação da separação de poderes. Portanto, se o Instituto existe, ele é para ser concedido nos casos e não ser concedido nos outros. E já agora explicar que ele não é concedido quando, sendo o crime eventualmente em causa inferior a 3 anos, não há fortes indícios. E eu queria que todos aqui presentes soubessem o que está aqui em causa. O que está aqui em causa é uma circunstância completamente diferente de todas as outras que já votámos este ano e noutras legislaturas. O que está aqui em causa é uma situação em que não é uma situação em que se sabe que o ato foi praticado por uma determinada pessoa e se vai investigar se esse ato é ou não um tipo criminal. Isso é uma coisa. Outra coisa é saber-se que aquele ato não foi praticado por aquela pessoa, isso mesmo é pedido no requerimento, sabe-se que não foi aquela pessoa que o praticou, e portanto é admitido que não foi aquela pessoa que o praticou, mas porque em outro momento, é o que lá diz, mas porque em outro momento aquela pessoa assinou um determinado ato numa ação diversa, vem-se pedir arbitrariamente o levantamento de imunidade daquela pessoa, arbitrariamente. E arbitrariamente daquela pessoa como se podia pedir de qualquer outra pessoa daquele partido. E, portanto, cabe a esta Casa usar os seus poderes para um lado e para o outro, para conceder a autorização do levantamento da imunidade quando é o caso e para não o conceder quando é o caso. E disso esta Casa não abdicará. E enquanto eu for Presidente da Comissão da Transparência, não abdicaremos de utilizar os poderes que nos são